quando os recursos destinados, enfim, para a campanha também estiverem sendo cerceados. A violência física realmente a gente observa da campanha do comício, aquele momento do corpo a corpo, ela estiver sendo agredida. A violência digital, que é não é a maior preocupação, mas é uma das maiores preocupações por conta das fake news, né, do uso das IAs, né,
as deepfakes e tudo, né?
Manipulação da imagem, da voz e tudo mais. Então, essa candidata, percebendo, né, qualquer indício, ela pode trazer a Defensoria Pública da União. Nós vamos estar analisando os requisitos, inclusive dando esse suporte, né? Olha, essa informação a mais a gente pode estar levantando, encaminhando, né, essa candidata para que a gente possa solucionar e também percebendo que há um conteúdo que afeta a campanha já em encaminhamento, nós podemos entrar com medidas protetivas para vir a retirar este conteúdo, né, das redes.
E aí, Cris, voltando aqui, né, a gente falou aqui do trabalho da Defensoria Pública da União nesse protocolo, um protocolo aí que a gente tem várias instituições presentes de combate à violência política de gênero. Qual que é a importância dessas parcerias, envolvendo até, inclusive, o Observatório Nacional da Mulher na Política aqui, dentro da Secretaria da Mulher na Câmara, desses protocolos conjuntos, para esse combate a uma situação que é muito complexa, né? Ela não é simples.
Exato. Eu acho que a Liana traz esses pontos com muita clareza. A violência política, ela é multifatorial. Então, ela, além dela ela ter múltiplas formas de expressão, né? Que são diferentes, são muito variadas atitudes e comportamentos que se transformam em situações agressivas, né? E que podem ser enquadradas no conceito de violência política. Então, essa criação desses protocolos é um passo fundamental no sentido de termos critérios para o correto enquadramento das situações. Então, vamos dizer assim, essa articulação entre as instituições que fazem, né, o sistema de justiça operar e que fazem o sistema de garantia de direitos, né, que a Liana bem lembrou, funcionar, ela é essencial exatamente para que todas elas olhem para as situações da mesma forma e tenham uma compreensão mais ou menos semelhante do que são as situações de violência. Porque o que a gente encontra hoje, por exemplo, é às vezes uma dificuldade de enquadrar situações que são violentas como violência. Ou então você enquadra como crimes dispersos, né? Muitas vezes as autoridades policiais, as autoridades de justiça enquadram a violência política, as situações de violência política como ameaças genéricas, como calúnia, como difamação. Não que elas não contenham ingredientes, mas no conjunto elas compõem um quadro mais complexo, que é exatamente o quadro que a lei da violência política contra a mulher descreve. Então, essa articulação, ela é interessante para que as definições legais adotadas por essas instituições, elas conversem, né? Elas tenham aí uma certa semelhança, vamos dizer assim, elas caminhem numa mesma direção para que os criminosos, eles sejam sancionados de forma justa. Porque eles também são variados, né? Eles também são diversos. Então, isso que a Liana traz é muito interessante a gente perceber. Quer dizer, a violência política, ela vem de vários lugares. Ela vem, inclusive, dos pares dentro dos partidos, dentro das instituições. Foi uma coisa que a gente conversou já, né? Inclusive com a Estela, enfim, com outras pessoas que já estiveram aqui no Mulheres de Palavra. Então, ela sendo multifatorial e muito diversa na sua realização empírica, ela precisa que as instituições tenham um olhar, exatamente esse olhar de gênero para essas situações, para que essas situações sejam vistas como criminosas, como violentas, como agressões e que, por isso, sejam enquadradas no escopo da lei, né?
Certamente. Aí vem o nosso papel aqui do Mulheres de Palavra para poder divulgar todas essas ações. Sempre fica aí um convite para você procurar, pode procurar nos buscadores mesmo. Observatório Nacional da Mulher na Política, que tem as cartilhas, tem várias orientações. E a própria Defensoria Pública da União, que, como a Liana falou aqui, também tem todo ali um trabalho para poder ajudar as candidatas, ajudar as mulheres que estão na política a continuar nessa luta e que a gente possa ter mais mulheres na política, né? Que esse é um objetivo.
Esse é o nosso objetivo.
É,
né?
O objetivo. Gente, vou agradecer mais uma vez a Cris Bernardes, Cristiane Bernardes, nossa colunista aqui do Mulheres de Palavra, e hoje com a nossa convidada Liana Dani, da Defensoria Pública da União, que está na coordenação desse tema aqui no Centro-Oeste. Obrigada às duas, um ótimo dia.
Obrigada.
Mulheres de Palavra, uma parceria com o Observatório Nacional da Mulher na Política.
1h20.
Cheguei na Serra do Poço, é um colosso, cerca dos dois irmãos. Brejo, brejão, eu tô na...
do mil, serra da beira do rio, serra do Montevidéu.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Você ouviu Joana Francesa, de Chico Buarque, com Chico Buarque e Fagner. No dia 14 de julho de 1789, a população de Paris invadiu a Bastilha, uma prisão que simbolizava o absolutismo francês. E, curiosamente, o dia 14 de julho, aliás, por causa disso, o dia 14 de julho, também é o Dia Mundial da Liberdade de Pensamento. Olha, 14 de julho é dia que lembra a Revolução Francesa e também o Dia Mundial da Liberdade do Pensamento. A música do dia volta amanhã.
Você está na Rede Câmara de Rádio, em Brasília, 96,9 FM, em Barreiras, 99,1 FM.
Rádio Câmara, a gente ouve e toca o Brasil.
Direto da Câmara.
Olá, você que nos acompanha pela TV Câmara, Rádio Câmara, YouTube e redes sociais. Eu sou Fernanda de Bretan e começa agora o Direto da Câmara, ao vivo dos nossos estúdios aqui em Brasília. Boa tarde para você. Começa essa edição do Direto de hoje falando da pauta de votações aqui na Câmara dos Deputados. Quem está chegando para dar os detalhes é o nosso repórter Cid Queiroz. Oi, Cid, boa tarde.
Boa tarde.
Tem sessão marcada para daqui a pouco, às 13h. O que é que você acha que a gente consegue votar antes do recesso e o que é que fica para depois?
Pois é, Fernanda, última semana de votações, sessão semipresencial no plenário começa daqui a pouco. 19 itens na pauta, constando aí, já foi divulgada essa pauta, sendo que desses 19 itens, 6 são requerimentos de urgência, que são requerimentos que trazem para o plenário a votação, não é a votação do mérito. Um desses projetos que tem pedido de urgência para incluir na pauta do plenário é um projeto que regulamenta a PEC 125, que restringe o acesso de ações de recursos no STJ. Entre os projetos de mérito que estão para serem apreciados está o que autoriza e regulamenta o uso de câmeras de reconhecimento facial em áreas públicas, como rodoviárias e estações de metrô. Também na pauta do plenário, um projeto que retira a obrigatoriedade do alimentando ter que ser acompanhado de um advogado quando ele tem a pensão alimentícia atrasada. Então, agiliza esse processo, ele pode logo fazer essa reclamação. E com o recrudescimento da guerra, Fernanda, volta a ter importância a votação daquele projeto de lei complementar do líder do governo, o deputado Paulo Pimenta, que usa recursos da exportação de petróleo da Petrobras, porque a gente está vendo aumento do preço de petróleo, do barril de petróleo.
Subindo o tempo todo.
Subindo o tempo todo. Então, mais arrecadação para a Petrobras, o governo acionista da Petrobras vai usar parte desses recursos para usar para reduzir o impacto no preço dos combustíveis, gasolina e diesel.
O barril já está a $80.
Sim. E tinha chegado antes daquele armistício aí, a mais de $100, tinha recuado para $70. Então, a perspectiva é muito negativa com o impacto no preço dos combustíveis. Então, esse projeto sendo aprovado, ele permitiria segurar um pouco o preço. E falando de preço de combustíveis, eu queria chamar a atenção que o Conselho Nacional de Política Energética acabou de aprovar o aumento do limite de uso de etanol na mistura da gasolina de 30% a 32%. O presidente Hugo Mota estava liderando, inclusive, esse processo a pedido de produtores de etanol para melhorar, inclusive, a situação aí dos produtores de álcool lá das usinas, né? Então, ele, nas suas redes sociais, ele celebra essa decisão que aumenta de 30% para 32% o limite de gasolina, o limite máximo de gasolina,
ou
de
seja,
álcool na gasolina.
Então, pode ter até 32% de álcool no litro da gasolina.
Em cada litro. 32%, né, percentual na gasolina. Na pauta do plenário também, 6 medidas provisórias que concedem créditos extraordinários para várias ações do governo, entre elas, para socorrer famílias atingidas por catástrofes climáticas no Pará, no Pernambuco, na Paraíba e na Zona da Mata Mineira. Também recursos para a prevenção e combate a incêndios florestais. A gente sabe que o El Niño e o ICMS vai vir com toda a força, então estão previstos muitos incêndios florestais no Brasil aí no fim da estação da seca, então a gente
que a seca vai ser prorrogada.
Vai ser prolongada.
Prolongada e mais forte.
Pois é, essas medidas provisórias somam um total de R$1,1 bilhão de créditos extraordinários que o Congresso precisa aprovar.
Agora, Cid, estava prevista para hoje também uma reunião de líderes. Essa reunião não aconteceu, né?
Estava prevista para agora à tarde. O presidente Hugo Mota, há duas semanas, convocou duas sessões para terça-feira, dia 7, e hoje, dia 14. Não foi confirmada essa reunião de líderes, o que nos leva a crer que algumas pautas mais polêmicas que estavam na bica de serem votadas aqui no plenário devem ficar para depois do recesso parlamentar. Entre elas, aquela negociação, aquele projeto de lei que trata da renegociação das dívidas dos produtores rurais. O governo, a Câmara já tinha aprovado um projeto, esse projeto voltou do Senado ampliado, ou seja, beneficiando todos os produtores rurais brasileiros. O governo resiste e prometeu uma medida provisória atendendo parcialmente esse pleito dos produtores. Ainda não foi editada, a gente está aguardando. Tem aquele projeto que veio do Senado que equipara a misoginia, ou seja, o ódio às mulheres, ao crime de racismo. Então, os crimes de ódio contra as mulheres seriam imprescritíveis né, inafiançáveis também, e também o projeto que trata da regulação das plataformas digitais. É um projeto do governo que permite ao CAD atuar na esfera econômica junto às plataformas digitais para garantir a concorrência no meio digital.
Obrigada, Cid, pelas suas informações. Amanhã tem mais. Você traz tudo para a gente. Obrigada. E agora a gente vai direto para o corredor das comissões para saber da manhã de trabalhos por lá. A Aline Castelo Branco está lá e traz todos os detalhes para a gente. Boa tarde, Aline. A gente fala de comissões, mas fala também de plenário, não é isso?
Isso mesmo, Fernanda. Boa tarde a você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui no Direto da Câmara. Hoje, pela manhã, uma sessão solene aconteceu aqui na Câmara dos Deputados em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, que é celebrado no dia 5 de junho. Essa solenidade foi um pedido da Frente Parlamentar Mista Ambientalista, junto com diversos deputados. A ideia é lembrar a importância da preservação ambiental, também reconhecer o trabalho dos movimentos sociais na conservação do meio ambiente e reafirmar o compromisso do Brasil no enfrentamento das mudanças climáticas. Um dos autores dessa sessão solene foi o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo, que explicou para a gente por que é importante relembrar essa data aqui no Congresso Nacional.
Estamos assistindo, entendeu, a intensificação dos eventos climáticos por causa do aquecimento global. Nós vamos ter este ano um super El Niño que vai trazer consequências dramáticas para a população brasileira, onda de calor, chuvas intensas, por exemplo, no sul do país, e secas prolongadas no nordeste, no norte do país, no sudeste. E, ao mesmo tempo, o Brasil também celebra a diminuição do desmatamento na Amazônia, no Cerrado. Na verdade, a gente está comemorando, foi soltado os dados esta semana, maior diminuição de desmatamento desde 2012. Então, mostra que o Brasil está fazendo a sua lição de casa. Por outro lado, a gente vê que também, por parte do mundo todo, os outros líderes mundiais, nem todos estão seguindo nesse mesmo caminho. A gente tem aqui, por um lado, entendeu, necessidade de avançar numa agenda positiva do meio ambiente, de desenvolvimento sustentável para o Brasil, e a gente vê aqui na Câmara, na verdade, projetos que representam retrocessos ambientais sendo aprovado e tramitando com maior velocidade.
E a história dos lanceiros negros, soldados que participaram aí da Revolução Farroupilha, está no centro do debate no Rio Grande do Sul. A Comissão de Cultura da Câmara foi até Porto Alegre discutir a criação de um memorial em homenagem aos militares negros mortos na Batalha dos Porongos. Nesse confronto, cerca de 100 soldados negros que lutavam ao lado de rebeldes em busca da sua liberdade foram brutalmente assassinados por tropas imperiais na madrugada do dia 14 de novembro de 1844. Esse projeto da criação desse memorial é apoiado pelo Expresso 168, que é um movimento da Comissão de Cultura para debater e acompanhar políticas públicas de cultura. A deputada Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, coordena essa reunião lá em Porto Alegre e explicou para a gente a importância desse memorial. Vamos ouvir.
O Memorial dos Lanceiros Negros é um exemplo da importância das políticas públicas de memória e patrimônio que debatemos no Expresso 168. Preservar essa história é reconhecer a contribuição da população negra para a formação do Rio Grande do Sul e do Brasil e enfrentar um apagamento histórico que silenciou essa história por muitas gerações. O memorial é um espaço de memória, de educação e reflexão sobre os lanceiros negros e o massacre de Porongos, fortalecendo também a educação patrimonial e a valorização da cultura afro-brasileira. O projeto ainda está sendo viabilizado e dialoga diretamente com o processo de tombamento do Cerro de Porongos pelo IPHAN. Enquanto o tombamento protege o sítio histórico, o memorial permitirá que essa história seja conhecida, estudada e transmitida às futuras gerações. É exatamente esse compromisso com a memória, com a diversidade e a justiça histórica que orienta os debates da Comissão de Cultura.
A Comissão de Defesa do Consumidor debate daqui a pouco, às 14h, os impactos da extensão de patentes no orçamento da União e no SUS. Um projeto em análise aqui na Câmara prevê casos em que pode haver a extensão de patentes de medicamentos em favor de grandes laboratórios internacionais, o que pode gerar um custo a mais para o contribuinte brasileiro. O deputado Clodoaldo Magalhães, do PV de Pernambuco, presidente da comissão e um dos autores do pedido do debate, falou sobre o dilema da manutenção dessas patentes e o acesso dos brasileiros a medicamentos de ponta a valores razoáveis.
A gente tem, de um lado, a tese de que a gente precisa desenvolver pesquisa e desenvolver tecnologia com o descobrimento de novos medicamentos, principalmente imunoterápicos. Essa é a tese de você ter patentes, e é uma tese internacional, e essa tese se sustenta dentro desse arcabouço jurídico internacional. E, por outro lado, a gente tem também a necessidade, né, de olhar ético para o benefício da produção de medicamentos e também a queda dessas patentes num tempo mais curto, que seria para efetivamente baratear os custos à população. Você barateia o custo do medicamento para tratamento de câncer, para tratamento de HIV. O Brasil tem um marco histórico para a universalização do tratamento na AIDS, HIV, né? E hoje é um caso modelo padrão, um sucesso no Brasil, o tratamento para esses pacientes, e foi quando tivemos ali o licenciamento obrigatório compulsório do Efavirenz. Esse é um dilema que todos os países que têm sistema universal, como o SUS, como lá na Inglaterra, né, no Reino Unido, o NHS, eles enfrentam, e nós precisamos enfrentar. É um absurdo você estar discutindo a ampliação para mais de 20 anos, que já é o tempo hoje que está na lei de propriedade industrial, você querer ampliar esse tempo para mais de 20 anos e manter caros os medicamentos que a população precisa consumir. A nossa opinião é em concordância com a opinião de todos os laboratórios brasileiros, uhum, que já divulgaram nota contrária ao projeto de lei, que tenta ampliar esse tempo de exclusividade para patentes no Brasil.
A Comissão de Saúde debateu os 20 anos da Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares no SUS. Parlamentares, especialistas e representantes do Ministério da Saúde discutiram os avanços, os desafios e os impactos dessas terapias para a população brasileira. Vamos conferir na reportagem da Raíssa Lomonte.
Criada em 2006, a Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares ampliou o acesso dos brasileiros a terapias como acupuntura, fitoterapia, yoga, meditação, reiki e homeopatia dentro do Sistema Único de Saúde. Hoje, o SUS reconhece 29 práticas, utilizadas principalmente na atenção primária, como forma de prevenção de doenças, promoção da saúde e cuidado integral. O autor do requerimento para a realização do debate, deputado Giovanni Cherini, do PL do Rio Grande do Sul, defendeu que ampliar essas terapias pode reduzir custos para o sistema público e diminuir o uso excessivo de medicamentos.
Todo município que implanta práticas integrativas na sua essência, colocando no mínimo 10 práticas, diminui em média 10% ao ano do custo da doença. Então, nós já temos grandes resultados.
Segundo o Ministério da Saúde, as práticas integrativas já fazem parte da rotina de unidades básicas de saúde, CAPS, e do programa Academia da Saúde. O representante do Ministério na audiência, Daniel Amado, lembrou que a criação da política também respondeu a uma demanda histórica da população brasileira.
Hoje a gente tem, né, 29 práticas que compõem essa política, e a gente está nessa fase de consolidação ação dessas experiências, né? E hoje chegando a 10 milhões de pessoas, né, atendidas no último ano, 2025, né, com essas práticas integrativas no Sistema Único de Saúde.
Entre os desafios apontados estão a ampliação do financiamento, a capacitação de profissionais e a expansão da oferta para mais municípios. Especialistas afirmam que, além de aliviar sintomas, as práticas podem contribuir para reduzir o uso de remédios e fortalecer a atenção básica. A bióloga e especialista em acupuntura e fisioterapia, Jordana dos Santos, apresentou a experiência do município de Guaíba, no Rio Grande do Sul, onde as terapias já fazem parte da rotina dos serviços de saúde.
A gente vai vendo, assim, redução de sintoma de ansiedade, insônia, dor articular. Lá no CAPS Infanto-Juvenil, as colegas utilizam auriculoterapia, né, com crianças, que reduz a medicalização. Então, a gente vem, né, acompanhando esses resultados, né, com a população.
A expectativa é que a discussão contribua para ampliar o acesso da população às terapias, como reforçou o deputado Giovanni Cherini.
Temos que incentivar os hospitais, temos que incentivar as lideranças de saúde do Brasil que entendam que esse é o verdadeiro caminho da saúde no Brasil. E não esse outro que, infelizmente, enriquece muita gente, mas empobrece a saúde da população.
Participantes de um debate sobre o projeto que criminaliza a misoginia pediram aos parlamentares da Comissão Permanente sobre o tema que a proposta seja votada pelo plenário da Câmara antes das eleições. Segundo as ativistas, a medida é essencial para combater a violência de gênero, que tem origem na cultura de ódio contra as mulheres. A Isabela Ludovichak tem os detalhes.
A Comissão Permanente de Combate à Violência contra a Mulher discutiu o projeto que criminaliza a misoginia. Representantes da sociedade civil e do governo pediram urgência na aprovação da proposta. O Levante Mulheres Vivas ajudou a articular diálogos com os parlamentares, que resultou na aprovação unânime do projeto no Senado. A porta-voz Irina César explicou a importância de continuar esse trabalho na Câmara.
Para nós é super significativo que os deputados e deputadas estejam entendendo a necessidade da gente debater esse tema. Há alguns pontos ainda de não convergência, mas esses pontos estão sendo debatidos. Maior clareza jurídica, que seria você sair ali do conceito amplo de ódio para você ir para uma ação específica de discriminação.
Para a representante do movimento Evangélicas por Igualdade de Gênero, Valéria Vilhena, a misoginia afeta todas as mulheres.
Como foi colocado aqui, não é uma questão de sentimento, não é uma questão individual, é uma questão estrutural. Então, é uma lei que criminalize a misoginia, que perpassa a vida de todas as mulheres, sejam elas mulheres negras, sejam elas mulheres crentes, religiosas, evangélicas ou de qualquer outra expressão de fé. Então, uma lei que proteja todas as mulheres, sem exceção, é de suma importância.
A deputada Luiziane Lins, do Rede do Ceará, defende que consolidar os marcos legais contra crimes de ódio vai oferecer visibilidade e dados para enfrentar o problema.
Muitas vezes as pessoas não compreendem que muitas vezes a qualificação ela se torna fundamental para uma série de coisas, de desdobramento, de tirar da invisibilidade e ao mesmo tempo você ter estatística. Eu vou citar o exemplo do caso do feminicídio. Muita gente questionava se o feminicídio era correto ou não, essa tipificação. E foi muito importante para a gente compreender os crimes de ódio praticados contra as mulheres pelo fato de serem mulheres.
Os efeitos da taxa de juros sobre a atividade econômica no país foram debatidos em seminário aqui na Câmara, promovido pela Frente Parlamentar do Empreendedorismo. Veja como foi na reportagem do Dorivan Lima.
A Frente Parlamentar do Empreendedorismo promoveu o debate na Câmara sobre os efeitos da taxa de juros sobre a economia no país. O deputado Gilberto Nascimento, do Podemos de São Paulo, disse que os altos juros pagos pelo governo criam uma concorrência indevida com a iniciativa privada. Quem empreende acaba tendo que pagar taxas ainda mais altas, segundo ele.
Na realidade, é um governo que deve muito, gasta infelizmente mais do que arrecada e acaba todo dia precisando buscar dinheiro na praça. Para isso, ele precisa pagar dinheiro alto, juros altos. Consequentemente, ele concorre com a própria economia local, não é? Porque o dinheiro que deveria estar na praça, o governo vai e busca ele para si, para fazer frente às suas contas.
O deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, disse que a Frente Parlamentar do Empreendedorismo defende um Estado mais eficiente como caminho para reduzir as taxas de juros.
As mesmas frentes que estão fazendo esse debate foram as frentes que propuseram a reforma administrativa, ajuste do Estado. Que outras medidas de diminuição de custo nós podemos adotar para criar uma situação econômica de equilíbrio? Porque o governo é quem hoje mais rola dívida e pagando alto.
O economista e consultor Eric Brasil disse que a reforma do Estado é apenas uma das medidas necessárias para a diminuição dos juros.
É uma série de medidas estruturais que passam pelas contas públicas do governo, que passam por aumento da competição no sistema bancário, que passam pela educação financeira de empreendedores e consumidores para tomarem crédito, um crédito saudável, ou seja, é uma série de questões que somadas podem resolver o problema. Não existe um único caminho a ser seguido.
O tema trabalho foi o que mais mobilizou os brasileiros nos canais de participação da Câmara dos Deputados no mês de abril. O destaque ficou por conta do debate sobre o fim da escala 6x1 e da defesa de pisos salariais para farmacêuticos e assistentes sociais. Quem tem os detalhes do relatório é a Aline Castelo Branco.
Os canais da Câmara registraram forte mobilização em torno da redução da jornada de trabalho. Duas propostas concentram o debate. A primeira reduz de 44 para 36 horas a semana de trabalho. A outra proposta estabelece uma jornada de 4 dias de jornada para 3 de descanso. A PEC, que reduz a escala de trabalho, já foi aprovada pela Câmara e aguarda análise dos senadores. Nos comentários, cansaço, pouco tempo de descanso, deslocamentos longos e a falta de convívio com a família. A defesa é por mudanças, sem redução de salário. Segundo o levantamento, o apoio à proposta chegou a 82% das manifestações. As críticas, que somaram 18%, apontam o risco de demissões, aumento de custos e impacto sobre pequenos negócios. Jorge Paulo Júnior, diretor da Coordenação de Relacionamento, Inteligência e Participação da Câmara, explica o movimento.
A gente escuta a população em diversos canais. A gente escuta a população, primeiro no que se chama Mar Aberto, que é você ouvir toda a internet que tem lá fora, redes sociais, mídia e todos os veículos que existem lá fora, e você ouvir os canais da Câmara dos Deputados. No caso do 6... ele chegou de uma maneira que a gente chama de orgânico, ou seja, a Câmara foi ouvindo a população e isso foi chegando por diferentes locais, diferentes pessoas, grupos de interesse, e acabou formando um grande pool, um grande volume de informação relacionado ao 6x1.
E pelos canais da Câmara você pode opinar sobre qualquer proposta legislativa, indicando os pontos positivos, negativos ou até mesmo votando na opinião de outros cidadãos. Os dados são organizados por tema e entregues aos deputados toda semana para ajudar a orientar nos debates e votações. E cabe ao relator decidir se vai considerar as opiniões ao sugerir mudanças no texto da proposta. E a sua opinião importa em cada fase, desde o texto original até as mudanças aprovadas ao longo da tramitação. Os canais para opinar são diversos, segundo Jorge Paulo Júnior.
A Câmara tem vários canais em que a população pode falar com a Câmara. O 0800, o Fale Conosco, as próprias redes sociais da Câmara, as enquetes legislativas, os comentários de notícia. A gente respeita totalmente a LGPD, então o relatório é totalmente anonimizado. A gente fala, ouve a população em canais proprietários da Câmara. São informações que não tem em nenhum outro local. Essa primeira parte que eu falei de mar aberto, os deputados têm acesso por outros relatórios, outras empresas de mídia, qualquer outro local que pode fornecer isso. Mas isso é um pedaço apenas do relatório. O que qualifica ele realmente são os canais proprietários da Câmara.
Também repercutiu nos canais da Câmara o projeto de lei que institui o piso salarial para farmacêuticos. Os comentários somam apoio à valorização da categoria e, ao mesmo tempo, pedidos de cautela sobre o impacto financeiro para farmácias e redes de saúde. Outra proposta que ganhou espaço foi o que prevê o piso de R$ 5.500 para assistentes sociais. Entre os comentários, predomina o apoio, mas cresce também a preocupação de que municípios não tenham recursos para cumprir a nova regra. O movimento da categoria é proposital, como explica Jorge Paulo Júnior.
Os pisos salariais são grupos organizados que têm um interesse legítimo em algum tipo de pauta e procuram a instituição para dar voz a esse seu pleito, esse seu pedido. Mas o tema de trabalho, ele realmente está sempre à frente, é quase sempre à frente na procura da população.
O relatório de participação popular de abril está disponível no portal da Câmara dos Deputados. E o Direto da Câmara está terminando. Eu te convido a acessar sempre o portal câmara.leg.br. Lá você encontra tudo sobre os debates e votações, todas as proposições, a prestação de contas do seu deputado e muito mais. Lá também está todo o nosso conteúdo audiovisual, que você acessa pelo link cd.leg.br/YouTube. Eu sou Fernanda de Bretanha. A seguir, você fica com a sessão deliberativa de hoje no plenário Ulisses Guimarães. Uma excelente tarde para você. Tchau, tchau.
Rede Câmara de Rádio. ZYS 883, Rádio Câmara FM, 96,9 MHz. A gente ouve e toca o Brasil.
Câmara Total.
A Comissão de Amazônia dos Povos Originários e Tradicionais da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que exige consulta prévia e autorização de povos indígenas, quilombolas e outras comunidades tradicionais antes do licenciamento de obras e empreendimentos que possam afetá-los. Pela proposta, os povos e comunidades tradicionais terão acesso prévio às informações sobre o empreendimento e seus possíveis impactos, com prazo adequado para análise e manifestação. O texto prevê ainda que as regras da consulta sejam definidas em conjunto com os grupos potencialmente afetados, respeitando suas tradições, idiomas e formas próprias de organização social. Em caso de divergência entre os moradores impactados e o empreendedor, prevalecerá a decisão da população afetada. A relatora foi a deputada Célia Chacriabá, do PSOL de Minas Gerais.
Nós estamos protegendo com esse projeto o direito mais sagrado, também o território e também a prevenção da saúde. A instalação desses aterros contamina os lençóis freáticos, provoca a insegurança alimentar, nutricional e também o adoecimento da população, provocando um verdadeiro ecocídio. Nenhum empreendimento desse porte pode passar por cima da identidade e do bem viver de nossos povos.
A versão original do texto apenas proibia a instalação de aterros sanitários em territórios de povos e comunidades tradicionais. A relatora, no entanto, ampliou o alcance da medida para abranger qualquer empreendimento capaz de provocar impactos diversos sobre essas populações. A relatora afirmou que a legislação já garante a participação desses povos, mas essas consultas nem sempre são respeitadas. Por causa da alteração do texto, o deputado Capitão Alden, do PL da Bahia, requereu que o projeto também seja analisado pela Comissão de Desenvolvimento Econômico. Segundo ele, as mudanças afetam a segurança jurídica dos processos de licenciamento. A proposta que condiciona a realização de empreendimentos em terras indígenas à concordância desses povos ainda deve ser analisada pelas comissões de desenvolvimento urbano e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Câmara Total.
Rádio Câmara. A gente ouve e fala de democracia. Direitos da população LGBTQIA+.
No Brasil, o dia 25 de março é o marco do lançamento do programa Brasil Sem Homofobia, a política pública de combate à violência e à discriminação contra a população LGBTQIA+. Mas a celebração do orgulho gay é feita junto com o resto do mundo em 28 de junho, o dia de volta de Stonewall.
População LGBTQIA+, pelo direito de viver com dignidade. Uma parceria Rádio Câmara e Rádio Senado. Minuto da Economia, com Silvia Munhato.
Foram publicadas novas regras para a reavaliação das pessoas com deficiência, que recebem o benefício de prestação continuada, o BPC. A reavaliação médica e social é feita a cada 2 anos. Uma das principais mudanças é a dispensa de nova avaliação médica para pessoas com deficiência que já passaram por perícia oficial e tiveram prognóstico desfavorável, ou seja, com impedimentos permanentes, irreversíveis ou irrecuperáveis. O beneficiário com deficiência está dispensado da reavaliação se já tem 65 anos e passou a receber o BPC como pessoa idosa. O beneficiário, seu responsável legal ou procurador, será avisado que deve agendar a reavaliação por notificação no aplicativo Meu INSS ou por alerta do banco onde recebe o benefício.
Você ouviu Minuto da Economia com Silvia Munhato.
Acompanhe e participe das discussões que estão acontecendo na Câmara dos Deputados. A todo instante, a cada momento, uma nova ideia, um novo projeto pode mudar a sua vida. Participe, siga a Rádio Câmara no X, x.com/Rádio Câmara.
Programa Aplauso deste sábado recebe o paraibano Braulio Tavares. Ele é escritor, compositor e estudioso da literatura de cordel. E a conversa será por aí. As xilogravuras de J. Borges, os livretos de literatura de cordel que vendiam como água em dia de sol quente, como a assombrada perna cabeluda do Recife, e o clássico da literatura de cordel, o romance do pavão misterioso. Aplauso com Braulio Tavares, sábado às 11 da manhã. Reapresentação às 0 hora de terça-feira. É aqui na Rádio Câmara.
Rádio Câmara. A gente ouve e toca a cultura.
Em Brasília, 2:02. E a gente volta com a programação musical do Marlon Ribas, trazendo para você Raul Seixas.
Por que é que o sol nasceu de novo? Amanheceu. Por que é que tanta honestidade no espaço se perdeu? Por que é que Cristo não desceu lá do céu e o veneno só tem gosto de mel? Por que é que a água não matou a sede de quem bebeu? Por que é que eu passo a vida inteira com medo de morrer? Por que é que os sonhos foram feitos pra gente não viver? Por que que a sala fica sempre arrumada se ela passa o dia inteiro fechada? Por que que eu tenho caneta e não consigo escrever? Escrever. Por que que existem as canções e ninguém quer cantar? Por que que sempre a solidão vem junto com o luar? Por que que aquele que você quer tão bem já tem sempre ao teu lado outro alguém? Passa a vida inteira com medo de morrer. Por que os sonhos foram feitos pra gente não viver? Por que a sala fica sempre arrumada se ela passa o dia inteiro fechada? Porque tenho caneta e não consigo escrever. Sempre a solidão vem junto com o luar. Por que que sempre aquele você quer tão bem já tem sempre ao teu lado alguém? Por que que eu gasto tempo sempre, sempre a perguntar, perguntar? Quarto.
seu Salvador, que no sonho se desespera, jamais vai poder.